Está no ar o E o Vencedor É, da Rádio Observador, programa que também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou no nosso site. E esta sexta-feira junta-se à equipa das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, o nosso editor de política, o Rui Pedro Antunes. Carlos, falamos da restauração da independência, de verdades escondidas, também de nascimentos, mas vamos começar com a descentralização da cultura.
Com o Teatro Nacional, Dona Maria, que vai entrar em obras e a companhia vai andar por aí, um ano pelo país, com vários espetáculos. Júlio Magalhães, isto é motivo para uma nota positiva da tua parte?
Olha, é e não é, mas não vos queria estar a amassar outra vez com a descentralização e com a regionalização que nunca vai existir, mas ontem estava aqui a ler que o Teatro Dona Maria vai estar um ano fora de Lisboa e o Pedro Penin, que é o diretor artístico do teatro, diz que vai mudar o Dona Maria II para sempre, ou seja, pela primeira vez, o Dona Maria vai andar um ano pelo país inteiro e pelas ilhas. É a primeira vez que acontece. E porquê? Porque o Dona Maria vai estar um ano em obras. E então, uma série de atividades, de espetáculos, de tudo o que acontece à Dona Maria, vai passar a ser no país inteiro, porque não vai estar disponível o teatro em Lisboa. E diz ele que a expectativa é que isto mude Dona Maria para sempre, é uma maneira de tornar o teatro mais horizontal na sua preocupação territorial, mas também temática e identitária. Vai descobrir o país pela primeira vez e não se fica confinado a Lisboa, ao teatro e ao Rossio. Tudo porque vai estar um ano em obras. Ora, aqui está uma boa vantagem da descentralização. É o país conhecer aquilo que acontece em Lisboa. A única dúvida que eu tenho é que se daqui a um ano, quando as obras estiverem concluídas e voltar tudo para o Teatro Dona Maria, se não vamos outra vez ter o Dona Maria mais uns anos concentrado apenas em Lisboa, porque, devo-vos dizer, o Teatro Dona Maria foi fundado, abriu as suas portas a 13 de abril de 1846. Ora, em 2023, não vale a pena contabilizar os anos que isto
é fazer as contas.
É só fazer as contas. Vai abrir ao país inteiro, vai descobrir o país, vai descobrir o território, que foi coisa que parece que nunca aconteceu. Vai aqui uma nota 12 para o Pedro Penin, que teve esta brilhante ideia de tirar o Dona Maria para o país. Bem, sei que é à custa de obras, mas pronto, tem que se começar por algum lado.
Um 12, então, apesar de tudo, as obras no Dona Maria vão permitir que a companhia saia para o resto do país, incluindo as ilhas. Rui Pedro Antunes, vamos agora recuperar o dia de ontem, foi feriado, restauração da independência. Queres dar a nota a Marcelo, ao discurso de Marcelo, à agenda de Marcelo? Explica-nos.
Olha, Carla, é isso mesmo. Queria dar uma nota a Marcelo Rebelo de Sousa, porque no dia em que ia receber André Ventura, conseguiu a proeza de elogiar ciganos, a comunidade cigana, e uma figura chamada Jerónimo ao mesmo tempo. Portanto, foi quase um jackpot. Ainda por cima, o Jerónimo não tinha um apelido qualquer, era Jerónimo Costa, ou da Costa, tal cavaleiro fidalgo. Enfim, depois já há um grande debate no fórum preferido da elite no Twitter, sobre a veracidade histórica das palavras de Marcelo, e se foi mesmo assim, enfim, deixamos isso para os historiadores e eventualmente para um e o resto é a história da Rádio Observador que explique isso com mais detalhe. Independentemente da validade histórica da história que Marcelo contou, acabou por ser eficaz. Acho que já há bastantes semanas que não me lembro de dar aqui uma nota positiva a Marcelo Rebelo de Sousa, mas foi eficaz na gestão política do dia que ia ter. André Ventura tinha pedido a Marcelo Rebelo de Sousa, no dia em que o Parlamento adiou mais uma vez a votação da eutanásia, a pedido também do Chega, na respectiva comissão, o que aconteceu foi que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu logo um dia depois. Ora, fez esta maldade a Ventura de fazer este elogio à comunidade que Ventura está sempre a criticar. Ao mesmo tempo, fez também uma maldade aos monárquicos porque chamou a Belém alguém que não está descontente com a Terceira República, mas quer criar uma Quarta República, o que para os monárquicos não podia haver nada pior. Mas Marcelo Rebelo de Sousa faz isto num dia em que, ao chamar, ou ao receber André Ventura em Belém, todas as perguntas iam ser à volta de eutanásia e até da própria posição do presidente relativamente ao diploma de eutanásia, que até já teve que vetar e já devolveu ao Parlamento, enfim, devido às dúvidas constitucionais que tem. E então faz esta gestão política a Marcelo, que é: vou criticar André Ventura, não me podem de maneira nenhuma colar a ele, e portanto tem aqui uma grande eficácia. Ou seja, num primeiro momento, nesta nota que ele faz relativamente ao primeiro de dezembro, acaba por ter aquela imagem do presidente de todos os portugueses, enfim, muito tolerante. Ele já fez isto até em discursos de situações de comemorativos, daqueles que são mesmo discursos que são por norma discursos para marcar posições ou ideológicas ou de rumo do país, como acontece no 5 de outubro e no 10 de junho. E, ao fazer isto, dá esta postura de que é de todos os portugueses e defenda como uma das minorias do país. Em segundo lugar, afasta-se André Ventura. Porquê? André Ventura é, porventura, e aqui passa a redundância da palavra, o líder político, o líder partidário, aliás, mais próximo de Marcelo Rebelo de Sousa, da posição pessoal de Marcelo Rebelo de Sousa na eutanásia. Talvez Luís Montenegro, não sei, Nuno Melo, que são contra. E, portanto, qualquer gesto que Marcelo tivesse, ao chamá-lo logo no dia a seguir a André Ventura ter pedido, podia ter alguma leitura política e Marcelo ia ser pressionado a falar sobre isto. Olha, Marcelo pôs toda a gente a falar sobre a questão dos ciganos e passou para segundo plano, ou do apoio que eventualmente que os ciganos deram, ou que alguns membros da comunidade cigana deram durante a restauração da independência. E, portanto, Marcelo teve esta proeza de fazer isto. Ele ia ser provavelmente arrasado por uma parte da esquerda por ter recebido André Ventura, provavelmente até iam dizer, lá está o presidente a receber André Ventura, tinha que receber sempre, não é? Mas ia ser pressionado no sentido, vamos ver se ele agora vai mais uma vez obstaculizar a eutanásia. E com isto, eu estava a ver os leads até da Peça da Luz, enfim, sobre aquilo que foi a saída de André Ventura do Palácio de Belém, e era tudo sobre esta questão dos ciganos.
Portanto, sim, e nada Marcelo sobre a eutanásia.
Nada sobre a eutanásia. Marcelo conseguiu passar entre os pingos da chuva nesta questão, sem se perceber que apoia a Ventura, concorda com a crítica dele de que no Parlamento está tudo a ser feito à pressa, não concorda, está, os termos que Marcelo criticou, que estavam no diploma anterior, mantém-se lá ou não, como Ventura diz. Portanto, Marcelo ainda não foi forçado a falar sobre isto e ninguém perguntou. Aliás, Isabel Moreira, que é uma das deputadas do PS que até mais tem defendido este diploma, uma das coisas que fez ontem foi defender Marcelo pela postura que teve relativamente à questão da defesa da comunidade cigana. E, portanto, Marcelo aqui foi bastante hábil e ainda pôs André Ventura a dizer que a participação cigana na vida nacional é importante. Ele disse isto entre vírgulas, sendo que as vírgulas na oralidade não existem, mas disse isto assim, meio en passant, mas foi mais perto de qualquer coisa do que ele alguma vez tenha dito. Ele já disse que gosta dos gigantes que trabalham, só não gostam dos que não trabalham. Mas, enfim, teve esta proeza Marcelo Rebelo de Sousa, como nos tem. As últimas declarações que tínhamos tido dele era qualquer coisa do género: o Pepe teve bem, o Diogo Costa também não teve mal e o Ronaldo esforçou-se muito. Acho que há aqui uma evolução. Nesta, pelo menos o presidente desta vez conseguiu estrategicamente defender-se, e por isso eu dou um 15 a Marcelo Rebelo de Sousa.
Bom, este é uma data importante, e a 2 de dezembro o Presidente da República tem uma nota muito positiva no E o Vencedor É. O José Manuel Fernandes quer trazer um tema que é de hoje, é do público de hoje, e que tem a ver com o número de nascimentos em Portugal. Os hospitais privados estão a ganhar muito terreno até ao local onde meio país já nasceu, que foi na maternidade Alfredo da Costa. José Manuel.
É verdade, tens razão. Os hospitais privados, quer dizer, não é de agora, os hospitais privados têm vindo a ganhar muito terreno aos hospitais públicos nos partos, designadamente nos partos programados. Hoje em dia, grande parte dos partos são programados, não é? Quer dizer, já é possível fazer isso e é mais confortável para todos. E isso tem acontecido, sobretudo na Grande Lisboa, mas também um pouco por todo o país, e acentuou-se depois do verão. E toda a gente sabe, percebe porquê. Porque a partir daqueles feriados de junho, não é? Quando de repente a anterior ministra descobriu que havia. Pá, que havia médicos que eram como os outros cidadãos, também faziam pontes e gozavam feriados e, portanto, saíam, faziam aquilo que quase toda a gente faz, e de repente o tema das maternidades e dos serviços de obstetrícia dos hospitais públicos entrou na agenda mediática. A partir desse momento, a procura dos hospitais privados praticamente disparou, porque naturalmente ninguém quer estar naquela, digamos, naquela aflição de ter que consultar a internet para saber qual é o serviço hospitalar para onde vai para ter o seu parto. Prefere programar as coisas, saber para onde é que vai, saber para onde é que as coisas podem correr naturalmente. Isto vai a par com outro aspecto que temos falado aqui muito, que é o aumento muito rápido dos portugueses que têm seguros de saúde. Sem seguro de saúde ou sem ADSE, um parto num hospital privado custa, segundo a notícia do Público, 4 mil euros e 7 mil euros se for uma cesariana. Portanto, eu admito que a maior parte destes partos estão a ocorrer porque nem hospitais privados, designadamente no Hospital da Luz de Lisboa e nos Lusíadas de Lisboa, porque há um número crescente de portugueses com seguros de saúde. E porquê? Porque há um número crescente de portugueses que não têm a confiança que já teve no Serviço Nacional de Saúde. Isto casa naturalmente com as declarações um pouco, não sei, esquizofrénicas do nosso Ministro da Saúde. O Miguel falou agora mesmo disso, que ao mesmo tempo que disse que as urgências são um problema crónico do país, disse que afinal as urgências são um problema localizado do país. Não é, este problema dos hospitais privados estão a crescer em todo o país. E isto também acontece por um outro fator, e o outro fator não é positivo. O outro fator que não é positivo é nós estarmos a ter, em Portugal, as mães ser-se mãe cada vez mais velho. Nos últimos anos, portanto, nas últimas duas, três décadas, a idade média com que se tem o primeiro filho cresceu 5 anos. Em 1990 era de 24, não chegava a 25 anos, hoje em dia é praticamente 31 anos, portanto estamos a falar de 6 anos. E quando falamos na idade média que se tem um filho, passamos dos 31 anos quase para os 33 anos. Ora, sabe-se que a partir dos 35 anos, a probabilidade de ter que ter o filho ou de ter que fazer uma cesariana aumenta rapidamente, muito depressa. E, portanto, aquilo que era uma evolução até 2015 da diminuição da percentagem de cesarianas nos serviços de saúde, quer nos públicos, quer nos privados, voltou a inverter e, portanto, temos novamente essa percentagem a subir, até porque, enfim, muitas mães preferem ter um parto mais programado e sem dor, digamos assim, mesmo que seja por cesariana, e uma cesariana que muitas vezes não sejam provocadas ou geradas por necessidades que tenham a ver com o desenvolvimento do bebê. Portanto, eu diria que tenho que dar a isto duas notas, e nenhuma delas é positiva, para a incapacidade de resolver o problema nos serviços públicos de obstetrícia e das maternidades, que, mais como sabemos, vai haver uma remodelação, mas ficou tudo adiado para o ano que vem. Vamos ver quando é que o novo CEO do SNS e o novo ministro nos dizem como é que enfrentam um problema que é sempre politicamente delicado, que é fechar blocos de partos, que é aquilo que tem que ser feito, até porque nascem menos portugueses, não é necessário tantos blocos de partos. Há maternidades públicas e privadas onde nascem menos de 200 crianças por ano, em alguns casos menos de 100, e que, portanto, isto não faz sentido nenhum. Até é perigoso para quem lá nasce. Portanto, para isso que está a passar e esses atrasos no serviço público, vai uma nota bastante negativa, vai um 7, vou-me dar um 6, vou ser um pouquinho mais exigente. Não dou um chumbo direto porque estou à espera da remodelação do ano que vem. Vamos ver se ela não faz subir a nota. E para esta tendência de termos, enfim, portuguesa, mas não só, muito continental, digamos assim, da Europa continental, da Europa em geral, de ter filhos cada vez mais tarde e de existirem cada vez mais serianas, também tenho que dar uma nota negativa e dou neste caso um 8 para
será esta, ainda mais difícil de resolver essa tendência.
Portanto, é tudo ainda mais difícil de resolver,
exatamente. Portanto, um 6 e um 8. Paulo, queres falar do ataque informático à Segurança Social?
Sim, sobretudo da reação da Segurança Social a esse ataque, uma vez que o ataque, e nesse caso a Segurança Social é vítima, mas entretanto já passaram 12 dias desde esse ataque e ainda ninguém da Segurança Social, da tutela, quem quer que seja responsável pelo serviço, veio dar a cara, deu explicações sobre o que se pode ter passado, divulgando obviamente aquilo que pode ser divulgado, no fundo prestar ao país, aos cidadãos, aos contribuintes o mínimo de informação sobre o que se terá ali passado e que danos é que podem ser avaliados. Ora bem, e não se pode aceitar que uma entidade como a Segurança Social se mantenha em silêncio 12 dias depois de um assunto desta importância. Pode haver muito pouco para dizer de facto, mas esse pouco deve ser dito. Nos últimos tempos nós tivemos ataques informáticos em entidades privadas, lembro-me da Vodafone, da empresa, e o nível de informação que essas entidades privadas prestaram de uma forma genérica aos cidadãos, aos seus clientes, a quem quer que seja, foi incomparavelmente maior do que o que temos a ter agora da Segurança Social. Primeiro, começou logo por uma coisa, que foram elas proativamente, estas entidades, que disseram, atenção, sofremos um ataque informático. Não ficaram em silêncio, tentando passar nos pingos da chuva. É preciso dizer que a Segurança Social é com a autoridade tributária seguramente a entidade com maior volume de dados pessoais e empresariais no país. Tem os salários, as moradas, as entidades patronais, eventuais doenças de quem recorre a subsídio de doença, filhos, abonos, subsídios recebidos, tudo, ao longo da nossa vida. E, portanto, a informação que guarda não é uma informação banal ou escassa. E depois é preciso lembrar que as instituições não são só as pessoas que têm uma personalidade e um caráter. As instituições também têm personalidade, caráter, têm uma reputação que constroem e que devem fazer o melhor para manter uma boa reputação. E o que temos visto neste caso não deixa nada bem a Segurança Social nesta fotografia, quando se olha para o caráter da Segurança Social. Além deste silêncio, que já dura 12 dias e que não se entende, alguém devia dizer ao país aquilo que já se sabe. O que sabemos hoje é que a Segurança Social primeiro omitiu e depois mentiu. Factos. No dia 20 de novembro, a Segurança Social confirmou à Comissão Nacional de Proteção de Dados, fez uma notificação sobre a violação de dados pessoais. Isto mesmo foi confirmado na quarta-feira pela própria Comissão Nacional de Proteção de Dados. O observador disse que tinha, no dia 20, recebido uma notificação da Segurança Social. A Segurança Social manteve-se em silêncio, não disse nada publicamente nesse dia. No dia seguinte, no dia 21, o Observador e a CNN noticiaram, quase ao mesmo tempo, que tinha havido um ataque. Uhum. E como é que isto se soube publicamente? A Segurança Social enviou um mail interno aos funcionários a dar conta desse ataque e, no fundo, a dar-lhes algumas indicações sobre cuidados que deviam ter, mudanças de password, não sei o que, é o normal. E foi através desse e-mail, ou melhor, a partir do momento em que a informação é partilhada por milhares de pessoas, que isso se tornou público. Perante as notícias, a Segurança Social lá reagiu e garantiu, nessa altura, que não existia, e cito, não existe qualquer evidência de acesso a dados de cidadãos. Isto no dia 21. O que sabemos hoje é que no dia anterior, dia 20, a Segurança Social já tinha dito o contrário à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, o que é que temos aqui? Uma omissão, porque a Segurança Social não foi proativa a dizer publicamente o que estava a acontecer, portanto, foi ao arrasto das notícias. Uma mentira, porque disse publicamente o contrário, publicamente, e mantém aquilo que disse às autoridades competentes. E agora um longo silêncio de 12 dias, porque certamente a Segurança Social acha que não tem que prestar contas a ninguém.
E, portanto, ainda não sabemos que dados foram
acedidos. Não sabemos nada. É normal, provavelmente, que eles não saibam ainda. Mas é importante vir alguém dizer, olhem, aconteceu isto, estamos a averiguar, neste momento a informação que temos é que poderão ter sido violados estes ou aqueles dados, ou não, dizer qualquer coisa. Muitas vezes não é a quantidade de informação que se diz, mas é o ato de alguém dar a cara, de vir falar ao país, de comunicar, numa entidade que lida com seis, diria quase, com 10 milhões de portugueses. Todos nós temos um contacto com a Segurança Social.
Temos um número, pelo menos.
Temos um número e, portanto, a Segurança Social tem deveres de informação e de transparência que não estão a ser cumpridos e, então, a mentira é absolutamente inaceitável.
Qual é a nota negativa?
É um 4 por esta reação.
Um 4, um chumbo direto para esta reação da Segurança Social. E o vencedor é, regressa, não com estes protagonistas, mas com jornalistas de outros meios de comunicação, na versão de fim de semana, logo a seguir, às 10h30.